Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Causou um incêndio, impossibilitando que os motoristas escapassem das chamas. Equipes de resgate foram acionadas, mas, infelizmente, as vítimas não resistiram e acabaram morrendo no local. A polícia agora investiga as circunstâncias do acidente e reforça o alerta sobre os perigos de manobras arriscadas em rodovias, que podem colocar em risco não apenas a vida daqueles que, realizam essas manobras arriscadas, mas sim todos os usuários das rodovias. Inclusive, como falamos, já tínhamos chamado a atenção para isso e, por incrível que pareça, ainda teve aí no prefeito do interior do estado, você lembra? Que
defendendo esse tipo prática, de...
Enfim, então, quem defende a impunidade é porque vive na impunidade. Porque você defende a impunidade? Ninguém defende, não é para defender. E se, tá no, se o Código Brasileiro, o Código de Trânsito Brasileiro abomina essa prática, então a pessoa tem que evitar. E outra coisa, tem que realizar as fiscalizações. Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual precisam, principalmente, trabalhar em conjunto, trabalhar em parceria, para que possam ser evitadas esse tipo de situação e os condutores, as pessoas culpadas, possam ser punidas severamente para servir de exemplo para os outros.
Pois é, agora quem vai responsabilizar esse cidadão que andava cometendo esse tipo de comportamento no meio da pista, provoca um acidente desse, tira a vida de 3 pessoas, provoca um prejuízo com danos materiais significativo e talvez seja o proprietário apenas de uma moto, de uma motocicleta. Pois é. Né? Então, quando a polícia é rigorosa, aí o cidadão reclama. Mas, nesses casos, não pode ficar na impunidade, Jovem Pereira, para poder dar exemplo para os outros.
Tem que ocorrer.
A falta de uma punição rigorosa, exemplar e célere acaba sendo o fator que mais contribui para o desrespeito à lei no nosso país.
Por que essas pessoas que gostam de realizar, esses motoqueiros que gostam de realizar esse tipo de manobra, por que não, de repente, desenvolver o talento? A gente sabe que existem as competições de ali, que são regularizadas, são regulamentadas. Existe também o motocross, que são modalidades esportivas. Então, por que não procurar? Já que o cidadão quer realizar essas manobras, que procure uma modalidade esportiva, um local definido, para que não possa realizar essas manobras no meio do trânsito. Trânsito não é lugar de brincadeira. Quem quiser brincar, que procure outro local, porque no trânsito, tanto a vida dessa pessoa como dos demais usuários também correm risco.
Informações direto da cidade de Grajaú, a ponte no Rio, na BR-226 em Grajaú foi parcialmente interditada na manhã de ontem após o surgimento de uma cratera. O trânsito foi liberado no local após uma avaliação preliminar do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, que apontou que não havia um risco de desabamento. Porém, o trânsito, eles ficaram controlando, o DENIT ficou controlando o trânsito naquele sistema de
sigue e pare,
né? Quem está de um lado para enquanto o outro passa, e assim para evitar aquele peso maior, uma sobrecarga nessas pontes, porque nós sabemos também que, além das pontes estarem em situações precisando de reparos, de manutenção, muitas pontes são antigas, já passaram do tempo de ter manutenção, tem também o excesso de veículos, né? Às vezes foram feitos para uma quantidade de veículos no período em que passava apenas um veículo por vez. Hoje está passando 30 veículos por vez. Então é preciso que haja também aí uma conscientização, né, por parte dos motoristas, até que essas pontes sejam totalmente reestruturadas, e é preciso que a sociedade denuncie, chame a atenção das autoridades para resolver o problema dessa ponte. Nós temos também a Polícia Rodoviária Federal Libera um trecho na BR-010 após interdição por risco estrutural, foi isso, Jalber?
Foi sim, Humberto. Essa ação aconteceu no último sábado, onde a Polícia Rodoviária Federal liberou um trecho da BR-010 após a própria polícia ter informado dos danos que estava acontecendo ali naquela região. Então, a circulação de veículos e pedestres no quilômetro 168 da BR-010, lá em Campestre do Maranhão, aproximadamente aí 740 quilômetros distante da capital São Luís. Então, o trecho havia sido interditado desde a última sexta-feira. Então, aí, após risco ser constatado, risco estrutural. Agora, se você prestar atenção, Beto, parece que esse momento agora é o momento das pontes. Agora, por incrível que pareça, como é que as coisas acontecem
no Brasil? Todas as pontes deram problemas no mesmo tempo? Não. Esses problemas já existiam, já persistiam. E simplesmente as pessoas estavam desatentas para elas, principalmente as autoridades.
Infelizmente, foi preciso algumas vidas serem ceifadas lá naquele problema que aconteceu na ponte que liga o estado do Maranhão
ao Tocantins,
para que essas pontes pudessem ter sido melhor observadas e assim situações de tragédia, de outras tragédias serem evitadas. Por que não há essa manutenção periódica? Tanto por parte do DENIT nas BRs federais, como por parte do próprio governo do estado. Vamos chamar aqui a atenção também do governo do estado. Vamos realizar um plano de contingência para que todas as pontes do estado do Maranhão possam passar pelo serviço de vistoria. Atenção, secretário Aparício Bandeira, vamos montar uma equipe constante, permanente, para fazer uma vistoria em todas as pontes das MAs que cortam o estado. Você faz um plano de contingência, uma semana você vai para uma região, outra semana vai para outra, para que possa fazer, Humberto, esse trabalho preventivo e assim não deixar que a população passe por esse tipo de constrangimento. Porque se for feito um levantamento prévio, se for feito os trabalhos preventivos, como manda o figurino, como manda a engenharia, certamente não dá para a população passar por esse tipo de constrangimento. Eu tenho certeza que se o estado do Maranhão começar esse trabalho, vai servir de exemplo até para o próprio DENIT. É bom que faça esse trabalho.
Pois é, as informações que nós temos é que a Secretaria de Infraestrutura já tem um levantamento sobre isso e a maioria das pontes do estado do Maranhão precisam de atenção. São as pontes que são de responsabilidade
do governo do estado.
É, só para reforçar. E também já se sabia, já tinha essa informação das pontes que estão nas BRs, que são responsabilidade do governo federal, que também precisam de atenção.
E só para reforçar mais uma vez, que tem muita gente que ainda faz confusão. Olha, gente, o que é de responsabilidade do governo do estado são as pontes que estão nas MAs. O que é MA? É uma rodovia que liga um município ao outro. Não é porque lá no interior do seu município a ponte está quase caindo que a responsabilidade é do governador. Não, não é. A responsabilidade das estradas vicinais e de dentro da cidade é de responsabilidade do seu prefeito. Agora, aquelas rodovias que ligam um estado ao outro são as BRs, que é de responsabilidade do governo federal através do Departamento Nacional de Trânsito, aliás, de Infraestrutura, que é o DENIT. Só para poder ficar, para poder esclarecer que tem muita gente
Deixando um pouquinho mais claro, também são muitos municípios interligados por BRs. Exatamente. Mas as BRs são...
Geralmente são sinalizadas.
Geralmente são sinalizadas, tem uma estrutura até diferenciada, né? É preciso de entender essa diferença, porque muitos municípios também são interligados pela BR.
Daí a César, a quem é de César. Eu não sou defensor do governo do estado, não sou advogado, eu sou jornalista, mas eu vi muita gente, Humberto, fazendo confusão quando houve o desabamento da ponte lá de Estreita. Ah, porque o governador tem culpa. A culpa maior são dos deputados federais, porque os deputados eles legislam para o país. Entendeu? Tudo bem, o governador pode interferir? Pode, mas a responsabilidade é do governo federal. E quem é um dos fiscalizadores do governo federal? São os deputados federais e senadores. Então, eles, além de realizar as leis, de trabalhar nesse código de leis, de emendas,
elaborarem
para poder melhorar o país, eles também são responsáveis por fiscalizar as obras do governo federal. Então, no meu ponto de vista, não estou aqui para defender ninguém, mas no meu ponto de vista, os deputados federais e senadores têm mais culpa do que os governadores.
Agora, de quem é essa responsabilidade, Jalber Pereira, já que a situação em Brejo de Areia está no perímetro urbano? Olha essa situação, vamos trazer o repórter André Luiz, o André Rios, da cidade de Bacabal. E ele já, nós já mostramos essa situação antes e ele voltou ao local. Olha a situação que se encontra.
E aqui está aquele pedaço de pista e agora veio a desmoronar tudo, a obra está ali. A obra está parada, viu, o grande Humberto Fernandes? A obra está parada. Eu não vou me aproximar muito, porque aqui a coisa tá feia de jeito, sabe? E aí fizeram um desvio ali, entrando ali, aquele sentido para colar, ok? Só que aí as máquinas tudo paradas, né? Disseram que estava trabalhando, vou chegar aqui mais próximo. Sempre tomando cuidado aqui, né? Tá aqui, ó. Muito grande a fenda aqui, foi aberta. E as máquinas tudo paradas, tá? Já conversamos com alguns habitantes aqui, próximo aqui, disseram que largaram aqui de novo. Agora não sabe se quando que vai voltar. Portanto, aqui é a situação da cidade de Brejo de Areia. Aqui o carro aqui passando aqui pelo desvio.
Olha, muito obrigado ao nosso colaborador, nosso diretor da Rádio 92, Mix 92 FM de Bacabal. Esteve mais uma vez aí no município de Brejo de Areia mostrando essa situação. Acho que é a terceira vez que nós já mostramos essa situação aqui. As máquinas estão no local, porém, segundo a população, segundo os moradores ali das proximidades, as máquinas ficam quase que o tempo todo paradas, o pessoal simplesmente assistindo o buraco crescer, Jabai Pereira.
Nesse caso,
ele precisa de uma ação enérgica aí já para conter isso aí. Primeiro, a gente tem que fazer ali, tem que chamar um engenheiro, né, para planejar. Nós não somos engenheiros, nós somos aqui jornalistas, comunicadores. Não podemos estar apresentando sugestões para um caso como esse aqui. Mas é que se chame um engenheiro para poder fazer um planejamento, fazer um projeto para poder conter isso aí.
Será que da prefeitura do município de Brejo de Areia não tem um engenheiro, não tem um secretário de obras?
Ou será se não tem ninguém para saber o que está acontecendo? Exatamente. Se nós aqui estamos sabendo, o Brasil agora está sabendo, né, por que o pessoal de lá não toma essas providências?
E a gente estava observando no vídeo, Humberto, que a situação está feia, mas o espaço não é um grande espaço, entendeu? Então dá para observar, como você disse, não somos engenheiros, somos comunicadores, mas ali dá para observar que uma barreira de contenção ali feita com cimento e pedra poderia resolver o problema. Agora, o que não pode é deixar desse jeito como está, colocando a vida das pessoas em risco. Ó, dá para observar que tem uma casa nas proximidades, se continuar desse jeito, essa casa pode ser interditada. E teve também a questão, você sabe, lá de Buriticupu, que até uma criança acabou caindo dentro daquelas crateras, dentro daquelas vossorocas. Então, é preciso que tenha uma providência seja tomada, e é preciso também que as famílias possam ter bastante cuidados, principalmente com crianças no entorno.
Vou pedir permissão a todos vocês para um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente traz o repórter Carlos Rocha. Tivemos afogamentos durante o final de semana.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalhos no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?
O voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado ao nosso amigo Nilson Abate, lá de, da Rádio Tarumã 87,9 FM. Desejando a todos uma ótima semana. E vamos de notícia, diz ele aqui. Daqui a pouquinho, abraço ao pessoal de Tutóia. Daqui a pouquinho tem Elivaldo Ramos com as informações aí da região. O pessoal da Rádio Zutil FM, bom dia. Rádio Zutil FM transmitindo o Central Manhã aqui para a cidade de Arame. O nosso amigo William Coelho, de Capinzal do Norte, disse que o dia amanheceu nublado por lá, previsão do tempo hoje, podendo chegar aí aos 31 graus. Temperatura ótima, excelente lá em Capinzal do Norte. O Haroldo Nascimento, do Sistema Jaguarema de Comunicação, Rádio e Televisão. São várias emissoras de rádio e televisão cobrindo 8 cidades na região dos Lagos e no Médio Mearim. Grande abraço, Haroldo do Vitalino, nosso grande parceiro aí na região. Graças a essa parceria, estamos em 8 cidades da região, levando informações, levando aquilo que a população precisa ter todos os dias para poder ficar bem informada, bem orientada sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nós vamos agora acionar o nosso repórter Carlos Roger, sempre bem informado, mas esse final de semana nós tivemos casos graves de afogamento. Foi isso, Carlos Roger? Bom dia.
Olá, Humberto Fernandes, bom dia a você, um ótimo dia ao Jauber Pereira e a todos que estão ligados com a Central de Notícias Brasil, com o Central Manhã desta segunda-feira, após muita chuva durante todo o final de semana na região metropolitana de São Luís. Olha, nós temos notícias, mas não de São Luís. Dessa vez vamos para o interior do estado do Maranhão. Aconteceu um trágico acidente em um rio lá no município de Monção, quando pessoas da mesma família, 3 mulheres, sendo uma jovem grávida, uma idosa e uma adolescente, elas morreram afogadas na tarde do último domingo, na tarde de ontem, após uma canoa afundar em um lago do município de Monção, no interior do Maranhão. As vítimas eram da mesma família. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, o acidente aconteceu por volta das 14 horas da tarde de ontem, quando as vítimas e uma quarta pessoa navegavam em uma canoa fazendo a travessia do lago. A embarcação acabou afundando com as vítimas e uma delas conseguiu se salvar. Já as outras 3 acabaram morrendo afogadas. As vítimas mortas foram identificadas como Jocélia de Jesus Castro, de 77 anos, que era servidora do município de Monção, Adriana Nabate Pereira, de 18 anos, que estava grávida de 7 meses, e Sara Yasmin Nabate Pereira, de 12 anos de idade apenas. Uma equipe da 9ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros de Santa Inês chegou ainda a ser acionada, mas quem fez o resgate, quem retirou as vítimas da água, foram moradores da região, populares que estavam trafegando também em outras embarcações, perceberam a movimentação do acidente, foram até o local e conseguiram resgatar todas, mas infelizmente 3 já sem vida. De acordo com o capitão Silva Filho, comandante da 9ª Companhia do Corpo de Bombeiros, a quarta pessoa que estava na embarcação era um idoso e era ele que conduzia essa canoa. E um detalhe, este idoso que escapou com vida desse acidente, ele é também da mesma família das 3 mulheres que terminaram perdendo a vida. A prefeitura do município de Monção divulgou uma nota de pesar pela morte das 3 mulheres e decretou luto oficial de 3 dias na cidade por causa da tragédia. Em nota, a prefeitura diz que, através da prefeita Bárbara Carvalho, ela manifesta profundo pesar pelo falecimento das 3 mulheres e, em respeito à memória das vítimas, decreta luto oficial de 3 dias no município. Decreto de número 6/2021. 2025. Então, seguem as investigações agora, o Corpo de Bombeiros, a perícia, para identificar, ou pelo menos tentar identificar o que teria ocasionado aí o naufrágio desta canoa, que terminou com um resultado fatal, 3 vítimas mortas nesse trágico acidente que aconteceu na tarde de ontem no município de Monção. A gente destaca esse caso porque é um caso mesmo que merece um destaque, já que são 3 mulheres aí da mesma família, uma criança de apenas 12 anos de idade, enfim. Com essa eu vou me despedindo por aqui, tem muita movimentação essa semana, principalmente na capital maranhense, agenda vasta do governo do estado voltado aí para um mês que comemora-se aí o Dia Internacional da Mulher, e a gente vai estar acompanhando tudo isso de perto, passo a passo. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Nossa solidariedade aos familiares, aos amigos do pessoal que foi vítima desse afogamento lá na cidade de Monção. Nós vamos a outra região do estado do Maranhão. Eu só tinha aqui, Jalber Pereira, as últimas informações sobre o assunto que você citou agora há pouco. Um levantamento foi feito pela Folha de São Paulo em várias regiões do Brasil e foi detectado de que 727 pontes em todo o Brasil apresentam problemas, e os problemas são semelhantes à da Juscelino Kubitschek ali na região de Estreito. O estado do Ceará ocupa o primeiro lugar no ranking nacional, apontado aí que as rodovias federais apresentam problemas estruturais, com 93 casos no estado do Ceará. Desse total, pelo menos 77 encontram-se em estado ruim e 16 em situação crítica. O estado do Maranhão ocupa a 10ª posição nesse ranking, com um total de 25 pontes em péssimo estado. Já o estado de Mato Grosso é o estado que possui menos pontes com problemas, com apenas 6 pontes, né, segundo o levantamento realizado pela Folha de São Paulo. Tá, ligados ao DENIT, são as pontes, isso está contabilizando apenas as pontes em rodovias federais,
Então, tem esse levantamento da Folha de São Paulo, então o Departamento de Infraestrutura do Governo Federal, vamos colocar o plano em ação e vamos evitar que vidas sejam ceifadas, como aconteceu lá na cidade de Estreito, na divisa do estado, dos estados do Maranhão e também o estado do Tocantins. A gente sabe da burocracia que existe no serviço público, mas providências precisam ser tomadas de forma urgente para que tragédias possam ser evitadas. Humberto.
Isso, vamos então movimentar os nossos repórteres trazendo a sua participação direto do interior do estado. Pode enviar também as imagens, pode enviar as informações direto aqui para a produção do Central Manhã. Nós vamos agora para a região dos Lagos, para a região de Vitorino Freire, e de lá quem fala é o nosso repórter Jota Queiroz. Aí no mês das mulheres, nós temos homenagens a heroínas, né? Tem algumas heroínas, aquelas que aqui no estado do Maranhão contribuem muito para a independência de toda a família, não é isso, Jota Queiroz? Tem
bom dia,
assunto voltado bom para dia, as quebradeiras Jalber de coco.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jalber. Realmente, tem aí assuntos importantíssimos para as quebradeiras de coco. Olha, a gente comenta pouco sobre esse assunto, mas a verdade é que as quebradeiras de coco em toda a região, aqui da região tocantina, estão sendo assistidas aí. Só esse ano agora, esse mês agora, vai ser investido no comércio local, através das quebradeiras de coco, mais de R$200 mil, através de um benefício concedido pelo governo federal às quebradeiras de coco. O nosso repórter José Araújo foi no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, aqui no município, para entender um pouco sobre esse benefício e trazer para a gente. Veja só.
Aqui em Vitorino Freire, mais de 200 mulheres estão sendo beneficiadas com recursos do governo federal. É um valor de cerca de R$4 mil, o limite para cada mulher. Isso vai depender de cada situação também. E esse projeto funciona através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Vitorino Freire. E eu vou conversar aqui com a secretária de Mulher, que é a Franciane Souza, que vai explicar para a gente sobre este assunto, né? Como é que funciona esse benefício, quem são as mulheres beneficiadas, quem pode receber e que projeto é esse?
É o programa PGPMBio, já acontece aí mais de 10 anos, né? Agora esse ano vai fazer 10 anos. E cada mulher ela tem um limite de receber até R$4.500. Isso vai depender da quebra de coco delas. E aí agora saiu para 71 mulheres, quase 200 mil, e ainda tem um restante aí de 133 mulheres para receber. Então, é uma economia grande que vem para o município. E falar assim da importância que essas mulheres estão tendo, né? Que antes elas não tinham e agora elas têm. Então, assim, para a gente é muito gratificante, como sindicato, poder auxiliar elas, fazer esse programa, fazer todo o processo, encaminhar. Então, a gente sabe que é um trabalho árduo, mas elas sempre estão à disposição. E a gente tem o maior orgulho, né, de fazer e ver elas trazendo... Tem relatos de mulheres que já até construiu casa com esse benefício, ajuntando dinheiro. Então, para a gente é muito gratificante fazer parte e estar ajudando cada vez mais essas mulheres.
Tem um limite aí de cerca de R$4.000, isso depende, varia muito, né? Depende de cada benefício, de cada beneficiário, é isso?
Cada mulher vai receber conforme a quebra de coco delas. Ela vende para o comprador, recebeu lá, e aí o comprador anota os quilos de coco que ela vendeu e ela me traz para mim, e ali eu coloco, e tipo, se ela quebrou 1.000 quilos de coco, ela vai receber baseado no tanto de coco que ela mandou, que vai na nota fiscal, que a gente sempre, para cada mulher a gente faz a nota fiscal avulsa.
Esse coco é vendido e encaminhado para onde?
O coco, elas vendem para o comprador e só traz para mim a notinha do comprador que vendeu aquela quantidade. Por exemplo, ela vendeu 1.000 quilos de coco, ela traz para mim, o comprador, eu faço a nota fiscal, o comprador assina, então é tudo uma coisa bem organizada. Então, assim, tem fiscalização, a Conab, o programa é sério e a gente só tem a agradecer mesmo.
E aquelas mulheres que desejam entrar nesse tipo de programa, que ainda não estão incluídas, que não fazem parte do sindicato, tem como entrar? Ainda tem uma abertura para isso?
Tem. A gente faz duas vezes no ano. Agora, quando mês de maio e novembro, a gente sempre faz. Então, aquela mulher que quer, que não é sócia, mas deseja se associar, se enquadra na categoria, ela pode estar se associando e fazendo com a gente. A gente vai estar orientando o que ela pode fazer e aí ela pode estar entrando no programa, sim.
Ok, agradeço aqui as informações da Franciane Souza, ela que é secretária de Mulher aqui pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vitorino Freire, trazendo essa novidade, essa informação tão importante para a economia do município, onde mais de 200 mulheres serão beneficiadas. Esses valores já começaram a cair na conta dessas mulheres que fazem parte do sindicato através do Programa Nacional do Preço Mínimo do Coco. É o PGPM. Esse é o programa que vai beneficiar essas mulheres através desse projeto do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui do município de Vitorino Freire.
Lembrando, Humberto e Jauber, que esse projeto aí, se não for o sindicato tá fiscalizando, ajudando, incentivando, não vai ter retorno, né? Então é um belo trabalho aí do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município, que tem à frente aí, e graças a Deus valorizada aí, no mês da mulher, uma notícia valoriza a mulher, né?
Pois é, olha, veja só, quando você... As mulheres, ela tem uma sensibilidade, diria, muito maior do que nós. Quando você entrega a responsabilidade, quando elas resolvem abraçar uma determinada causa, quando elas têm uma capacidade, eu diria, uma sensibilidade um pouco maior do que nós, os homens, que somos mais, acho que pelo próprio instinto, ou não sei se pela própria, nossa própria cultura, mais grosseiros, mais truculentos. As mulheres têm uma sensibilidade muito grande. grande. Então, quando elas têm, são dadas a elas, quando elas às vezes precisam à força correr atrás dos seus direitos, muitas vezes cerceado, diminuído, anuladas, não é? Pelos homens, pela nossa cultura machista, elas mostram a sua capacidade, mostram a sua força, mostram o seu poder de desempenho. Então é importante que se dê a elas o que elas realmente precisam, o que elas realmente merecem para ser a grande comandante. Porque nós já temos no nosso país, Jalber Pereira, nós já temos no nosso país, é um dado importante que aqui para a gente revelar, mais de 49% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Então, elas precisam ter, que se faculte, não se faculte, não sei se seria esse caso, né, para que se dê a ela realmente o espaço que ela precisa ter para poder mostrar a sua força, mostrar a sua capacidade. Roberto,
e aproveitando aqui o ensejo, aproveitar aqui para mais uma vez aqui chamar, aproveitar que o Maranhão passa por esse momento de transformação, o governador empenhado em trazer empresas para cá para o Estado e trazer recursos, por que não? Vamos lançar aqui um desafio, aqui para o governo do Estado, através principalmente da Secretaria de Agricultura. Que tal implantar uma indústria de transformação do babaçu em cada região do Maranhão? Você já imaginou quantos empregos diretos e indiretos esse produto maravilhoso que temos, que é o babaçu, temos um dos maiores babaçuais de todo o país. Você já imaginou, Alberto, se tivesse programa de incentivo para as quebradeiras de cocos e indústria de transformação? Porque sabemos que do coco babaçu tiramos a borra, que serve para ração, é um insumo muito grande para ração. O óleo de coco babaçu, que é um dos melhores nutrientes que temos para preparar a comida, entendeu? Temos pode ser feito o próprio sabão e muitos outros produtos e subprodutos que podem surgir a partir do extrativismo do babaçu. Então, por quê? Vamos tentar fazer essa campanha para que possa ser implantada em cada região do estado, principalmente na área dos babaçuais, predominante ali na área de Codó, tanto é que é conhecido como área, como dessas áreas em evidência, e a própria Baixada Maranhense, que até onde eu conheço é uma das regiões do estado que mais tem palmeiras e babaçu. Eu repito, se colocar uma indústria em cada polo do Maranhão, muitos empregos, acredito que centenas de empregos serão gerados, e também imagina o impulsionamento que isso vai dar na economia do estado.
Pois é, isso falando de babaçu.
De babaçu. Né?
Mas nós temos espaço em todas as áreas aí para serem desenvolvidos.
E além do babaçu, Humberto, também o estado do Maranhão tem outras palmeiras. Você que é do interior do estado, você sabe, olha, temos a macaúba, que temos aqui, inclusive, no quintal da Central Notícias. Uhum. Temos o anajá, que também é uma palmeira que poucos conhecem, mas é predominante aqui no estado do Maranhão, e muitas outras. Enfim, matéria-prima é o que não falta no Maranhão.
Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos acionar os nossos repórteres Elivaldo Ramos e Nildo Costa. Já estão a postos.
Estamos apresentando Central Manhã. Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui na sua emissora, Maria Lopes. Maria Lopes mandando bom dia para todo mundo, dizendo que, prestando sua solidariedade, seus sentimentos, que Deus conforte todos da família nesse momento difícil, da família das pessoas que foram, que morreram afogadas durante esse final de semana. Nós prestamos também a nossa solidariedade ao nosso colega de trabalho, Cleubert Costa, perdeu a sua mãe, perdeu a sua genitora. E a gente sabe que é um momento muito difícil na vida de cada pessoa.
Só quem passa por isso que sabe o tamanho da dor.
Pois é, e que ontem à noite estivemos lá juntamente com ele, juntamente com a Tereza Cristina, a dona Gisele e todos os seus familiares. Então mandamos aqui o nosso abraço, nossa solidariedade. Nós vamos... Antônio Sobrinho, mandando um bom dia para todos do Central Manhã. Estamos todos ouvindo o Central Manhã, sempre aguardando as últimas notícias. E aí a interdição da ponte do rio Pindaré, onde separa Pindaré de Bom Jardim. Estamos ouvindo aqui em São João do Caru, através da rádio Caru FM. Um abraço a todos. Precisamos atualizar aí a respeito dessa ponte, né? Como é que já está? Permanece somente os pedestres, Jovem Pereira? Vamos... Isso. trazer as informações. O pessoal de Capinzal do Norte, a Rádio Rio Uru FM, grande abraço ao pessoal aí da Cidade Verde, também ao pessoal que está acompanhando pela Rádio Rio Uru FM, Max Baeta, David Luiz, Maria Lopes. Enquanto as nossas pontes estão todas caindo, o governo federal só aumenta a sua gastância, uma vergonha. Mas também tem que gastar com as pontes. Ela tem que investir também nas pontes. Adilson Souza, Maria Lopes. Antônio Coelho, quem mais aqui? A todos vocês, nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos à região dos Lençóis Maranhenses. Isso, agora, da exatamente. região Delta de Tutóia. Parece que temos mais uma escritora em Tutóia, é isso? Bom dia, Elivaldo Ramos.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jalber. Bom dia, James. Bom dia. E bom dia a você também que acompanha aqui o jornal pela TV e também pelas rádios, né? Olha, Humberto, é isso mesmo. A professora Gabriele Ramos, que é filha de tutoienses, é professora do Estado, trabalha em São Luís, na capital São Luís, acaba de lançar essa obra aqui, ó. O lançamento foi dia 8, sábado, no Shopping São Luís, no São Luís Shopping, na Livraria Ameia. A gente esteve lá acompanhando o lançamento do livro, conversou com a autora, né? Este é um livro infantil que a professora Gabriele lança agora, né? E ela fez o lançamento em São Luís, na capital, e em breve o lançamento acontece em Tutóia. Ela conversou com a gente, vamos ouvir.
Esse livro foi pensado a partir de uma experiência que eu tive com a minha filha, Mara, também aqui correndo, e uma experiência que deu certo, e a gente pensou em transmitir isso e compartilhar com outras crianças, outras famílias. E saiu uma historinha bem encantadora, bem fofinha, né, Mara? E a gente está lançando aqui na Livraria Meio, no São Luís Shopping. Em breve a gente vai fazer o lançamento em Tutóia também. O pessoal, meus conterrâneos, amigos, familiares.
Já tem data marcada para lançar em Tutóia, mais ou menos?
Talvez seja em maio ou em julho, a gente ainda está programando ainda.
Para adquirir a obra...
Aqui na livraria Amei, no São Luís Shopping. Pode comprar também no site da livraria.
É isso, Humberto. Essa terra bonita aqui dos Lençóis Maranhenses e também do Delta das Américas está em alta literatura. Vários autores se revelando aqui no município, né?
Eu conheço um que é repórter também, que é escritor. Gente muito boa. Estou dizendo, eu conheço um que é repórter, que também é escritor, gente muito boa, competente, que merece aí também ter a sua, aí o seu trabalho, né, exposto, publicado e divulgado para o Brasil inteiro. Né?
Isso mesmo, em breve a gente vai estar lançando um aí sobre o beach soccer, esse esporte bonito. Né? E fica aqui o nosso recado aí para os professores, alunos e leitores, né, que conheçam aí a obra da professora Gabriele Ramos. Humberto, Jalber.
Ô, Elivaldo, segura só um pouquinho, porque me incomoda um pouco, eu não seguro. Me incomoda um pouco a falta de literatura infantil, a falta de programas infantis na mídia, no rádio, na televisão, nas redes sociais. Por que que as redes sociais não têm um trabalho voltado para esse público infantil? Nós aguardamos na nossa memória, no período da nossa infância, nós temos parece que a nossa mente está aquela esponjinha com uma capacidade de absorção bastante grande, muito sensível, e nós temos aquela lembrança de tudo que é lúdico, tudo que é belo ali quando nós, no período da nossa infância. E aí temos os programas de televisão, que por mais questionados que eles foram, ou que ainda são os programas de televisão, mas nós tínhamos os programas voltados para o público infantil. Hoje quase não se vê mais, né, Elivaldo Ramos? Então é preciso que a gente volte a debater isso, porque as crianças agora estão indo para o celular, estão tendo acesso ao aparelho de celular, com nada, quase que nada especificamente voltado para a educação, para a formação da personalidade de cada cidadão, para as orientações sobre as regras básicas da vida, tudo isso que precisa ter conteúdo voltado para esse público infantil. Portanto, é importantíssimo que não esqueçamos esses assuntos para a gente não destruir toda uma geração que nós temos aí nos nossos dias atuais. Uma ausência muito grande de conteúdo voltado para o público infantil. Você concorda comigo?
Muito importante a sua colocação, Humberto. Ela vem num momento que precisa ser dito, né? Essa coisa de ler, de levar as crianças a bibliotecas, a livrarias, né? Para elas terem contato com o livro físico. Isso é importante de dizer. Porque nesse mundo virtual que a gente vive hoje, está muito difícil de fazer as pessoas lerem um livro, lerem uma página inteira. As pessoas estão lendo posts de internet, né, da rede social, um pedacinho de texto que diz nada ou coisa nenhuma, né, e as pessoas tiram aquilo ali como se já tivessem lido uma obra, soubessem uma obra toda, né. É importante de dizer isso, é importante de fomentar a leitura, de levar as pessoas a bibliotecas, a livrarias, as escolas adotarem livros, né? Principalmente de autores que estão se colocando agora no mercado, estão fazendo esse movimento de levar o livro novamente para a livraria, né? Porque está muito virtual, está tudo muito físico. Eu, por exemplo, aqui atrás de mim, ó, não sei se dá para ver, tem um monte de livros aqui, uhum, né? Eu gosto muito do livro físico, eu acho importante manusear, até para tirar a gente dessa tela, desse mundo virtual, né? Eu estava vendo agora há pouco, Humberto, para encerrar, uma reportagem que foi feita na década de 70, em que o repórter perguntava: quantos livros você leu esse mês? Aí as pessoas respondiam: eu li 3, 4, 5, 2, 1. Se você perguntar hoje para uma criança, para um jovem adolescente, ou um adulto mesmo, quanto de livro que ele leu, ele vai dizer: não, eu li, sei lá, um pedaço de um na rede social, não sei de onde. Eu li o resumo do resumo lá na postagem da minha rede social.
É isso. Não me chame muito.
É importante fazer essa colocação aqui.
Não me chame de saudosista por causa disso, mas eu gostava mesmo era do cheiro do livro. Parece que quando você abre um livro novo, um caderno novo, parece que ele exala um certo cheiro. Você começa a despertar o prazer pela leitura, você viajar nas histórias ali com a sua própria imaginação, enquanto você vai lendo, a sua mente vai criando os cenários, vai desenvolvendo aquela história ao seu modo. Então é isso que desperta na criança o prazer pela leitura, e é preciso que isso seja resgatado o quanto antes possível, porque senão o TikTok vai roubar todo mundo, e aí nós vamos ter um monte de jovens que não sabem de nada na vida e que muitas vezes precisa mais do psicólogo, do psiquiatra, do psicanalista, do que de Deus, do que das regras da vida. Eu estava vendo que o pessoal fazendo umas comparações, é um pouco grosseira, mas é que é verdade, né? As pessoas estão tão esquecendo os valores reais, aprender sobre a vida, e eu via, parece uma bobagem aqui o que eu vou falar aqui, mas o que estava o pessoal dizendo é o seguinte: hoje os homens de 40 anos para frente, né, aí você encontra uma mulher com um carro com pneu furado, aí ele já sabe onde é o step, onde é que coloca a chave de roda, já sabe tudo, né? E, ó, por favor, dê licença, vou cuidar isso aqui para você, já vai direto onde sabe onde é que está a chave de roda, onde é que está o macaco, onde é que está o step do carro, troca o pneu do carro. Aí quando esses jovens de agora, meu Deus, já chamou o mecânico, já chamou o borracheiro, quer dizer, uma galera que não sabe quase de nada da vida, né? A falta da leitura, a ausência da leitura acaba prejudicando muita gente.
Exatamente, é uma geração Nutella, que me perdoe aí, jovens.
Mas me chama a atenção também nesse caso aí, aproveitando aqui o gancho, é dessa experiência compartilhada da professora que vivenciou a própria situação da filha, né, o convívio da filha, e compartilha essa em livros, compartilha em literatura. com outras pessoas. Acredito que ela tenha seguido o exemplo lá do Jean Piaget, um grande psicopedagogo, que ele começou a escrever essas obras, que hoje é de grande importância para a literatura, tanto na área da psicologia como também da pedagogia, sabe fazendo o quê? Observando as filhas. Então, o objeto de estudo do Jean Piaget foi as três filhas deles, que até esqueci o nome. Então, fazia tempo que não se via na história uma pessoa trazer para a literatura a própria experiência familiar. Então, a professora está de parabéns e que sirva de exemplo e de inspiração para outros escritores ou para outras escrituras.
Obrigada, Gabriele, por estar nos acompanhando. Adilson Souza, o Pedro José, excelente matéria. Parabéns, professora Gabriele. O J. Ramos, papais e mamães, leiam com seus filhos. Sentem, olhem nos olhos das crianças, leiam para eles em voz alta. Muito obrigado a todos pelas contribuições que vocês estão dando aqui no nosso programa.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão já retirou da pobreza extrema mais de 1,5 milhão de maranhenses em 2 anos. Mas ainda há muitas pessoas nessa situação que não conseguem se alimentar todos os dias.
Tem dia que não tem nada. Tem dia que a gente tenta fritar um ovo, às vezes não tem a farinha e às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar farinha.
E para resolver de vez essa situação, o governo do estado criou o programa Maranhão Livre da Fome. Mais 500 mil de pessoas de 97 mil famílias serão beneficiadas para que tenham alimento na mesa todos os dias. Cada família vai receber um cartão de R$200, mais R$50 por cada filho menor de 6 anos. E tem mais, cada membro da família maior de 16 anos vai poder fazer curso profissionalizante e receber um kit para iniciar sua nova profissão. Comida e dignidade na mesa dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Central Manhã.
Vamos rapidamente a Brasília. Isso. Aí, antes de encerrar o programa, tem o nosso amigo Nildo Costa com informações.
Ele lê política, o Nildo Costa.
Direto de Brasília. Muita coisa acontecendo em Brasília hoje, né, Nildo Costa? Inclusive tem as posses aí dos novos ministros, só as trocas de lugares aí no governo Lula, além de outros assuntos. Bom dia, Nildo.
Bom dia Humberto Fernandes, bom dia Jalva Pereira, que acompanha o Central Manhã hoje cheio de assuntos importantes, hein? Rapaz, brincadeira. Parabéns aqui a todos, parabéns a todos. Olha, Humberto Fernandes, exatamente, hoje às 15 horas acontece aí a posse, né, a transmissão de cargo do ministro Alexandre Padilha, agora na Saúde, e a Gleisi Hoffmann, agora no Ministério de Relações Institucionais. Acontece daqui a pouco, às 15 horas, logo mais, no Palácio do Planalto. E hoje começa também uma semana, Humberto, em que o Congresso volta aí depois do Carnaval e tem que voltar e com pautas importantes, claro, o foco é o orçamento, a LOA, que ainda não foi aprovado, precisa ser aprovado o mais rápido possível, além também, claro, das pautas aí polêmicas, né, caso da anistia e outras que tenho aqui tramitando tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Mas nós temos as comissões, as definições das comissões, como ficam as comissões, quem assume as principais comissões, o PT que tinha interesse, nós trouxemos aqui antes do Carnaval a fala do deputado Rubens Pereira Júnior, que destacava o interesse do PT na comissão de educação aqui da Câmara dos Deputados, mas parece que essa figura muda um pouquinho, porque há um grande interesse do PT agora na Comissão de Relações Exteriores, né, por causa da atividade dos parlamentares de oposição, destacando aqui principalmente o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, que está sendo inclusive acusado aí de estar conspirando, né, na linguagem aí da oposição, né, da linguagem da base do governo, de que está conspirando contra a soberania nacional, porque está indo aos Estados Unidos fazer denúncias, e segundo eles, infundadas e tal, e está prejudicando o país. Então, essa comissão agora entrou como foco no PT, então é um assunto também que vamos estar acompanhando durante esta semana, porque vai pegar fogo no bom sentido. Do outro lado, Humberto, o Supremo Tribunal Federal tem confusão, inclusive, para o estado do Maranhão. Por quê? Porque o Supremo formou maioria para tornar 2 deputados federais do PL, do estado do Maranhão. É um Zemar do Maranhãozinho e também o pastor Gil, que você acompanha aí, além também do suplente de deputado, isso é do Sergipe, que é o Bosco Costa. Todos eles são acusados de desvio de recursos de emendas parlamentares. Na verdade, eles são acusados pela Procuradoria-Geral da República de cobrarem vantagens indevidas no valor de R$1.600.000 durante o ano de 2020, de janeiro a agosto, para liberação de emenda parlamentar no valor de R$6.600.000 para o município de São José de Ribamar. É claro, a defesa desses acusados já se manifestaram ao Supremo Tribunal Federal negando as acusações. Lembrando que formou réu, o relator é o ministro Cristiano Zanin, né, e que disse que essa fase do processo é apenas para preenchimento dos requisitos aí da acusação. Esse julgamento acontece no plenário virtual da Suprema Corte até amanhã. Faltam ainda os votos dos ministros Flávio Dino e também do Luiz Fux, que ainda vão votar até amanhã, dia 11 de março. Humberto Fernandes e Jalba Pereira. Outra confusão, só para fechar rapidinho, só para não deixar aqui escapar, é que a ministra Carmen Lúcia, que é relatora daquela ADI, né, da ação direta de inconstitucionalidade, que trata sobre a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a ministra marcou o julgamento também no plenário virtual, vai do dia 21 a dia 28 de março, para julgar esse caso aí, que é uma ação impetrada aí pela solidariedade do partido do deputado Aiotelino Neto, né, que argumenta que o critério para escolha do presidente da Assembleia Legislativa não é por idade, e sim pela quantidade de mandatos. Então, é uma discussão que vamos acompanhar lá para o final do mês de março. Tá, esse julgamento já foi marcado, Humberto Fernandes.
Muito obrigado, repórter Nildo Costa, com as informações direto de Brasília, os assuntos que interessam aqui o estado do Maranhão. Eu já conversei com alguns juristas sobre esse assunto e ninguém acredita numa possibilidade de uma alteração no regimento interno da casa para prejudicar a eleição da Assembleia Legislativa. E que, caso isso ocorra, seria um grande desrespeito à autonomia dos poderes em ter os seus regimentos próprios, para com as suas regras próprias, e seria uma interferência muito grande do Supremo Tribunal Federal caso queira alterar ou interpretar de forma contrária ao que está escrito no regimento interno. Espero que o próprio Solidariedade, né, entenda pelo nome que tem, né, entenda pelo nome que tem, busque um pouco mais da sua essência e defenda o cumprimento das regras, o cumprimento das leis. Nós estamos recebendo a informação aqui que o livro da doutora Gabriele, da escritora Gabriele, está disponível na livraria MEI, no São Luís Shopping, e também está no site da livraria, e está na Amazon, já está disponível aí o livro dela. Poliana Damasceno, meus filhos amam livros, amam ler, graças a Deus, e estão ansiosos para ler o livro da professora Gabriele. Tá aí, incentive o seu filho a pegar o livro físico para ler, né, e despertar o prazer pela leitura. Eram muitos outros assuntos, né, Jabreiro, que ainda tínhamos, mas o nosso tempo
acabou.
Resumiu-se. E estamos nos comprometendo de voltar amanhã nesse mesmo horário, se Deus quiser, aqui na sua rádio e aqui na sua televisão e com você conosco.
Uma excelente segunda-feira a todos e até amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão já retirou da pobreza extrema mais de 1,5 milhão de maranhenses em 2 anos. Mas ainda há muitas pessoas nessa situação que não conseguem se alimentar todos os dias.
Tem dia que não tem nada. Tem dia que a gente tenta fritar um ovo, às vezes não tem a farinha e às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar farinha.
E para resolver de vez essa situação, o governo do estado criou o programa Maranhão Livre da Fome. Mais 500 mil de pessoas de 97 mil famílias serão beneficiadas para que tenham alimento na mesa todos os dias. Cada família vai receber um cartão de R$200, mais R$50 por cada filho menor de 6 anos. E tem mais! Cada membro da família maior de 16 anos vai poder fazer curso profissionalizante e receber um kit para iniciar sua nova profissão. Comida e dignidade na mesa dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.